jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte. Do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio, e aqui temos, para um maravilhoso café da manhã, The Coffee Song, com Frank Sinatra. Uma coisa fantástica, uma bela música americana enaltecendo o café brasileiro na voz simplesmente deste gentleman maravilhoso da música, Frank Sinatra, enquanto nos preparamos para este A Hora do Agronegócio.
Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil.
Está um quebra-pau entre o carnavalesco e o produtor rural. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, no Rio de Janeiro, mostrou como será o seu carnaval deste ano. E o carnavalesco Caio Rodrigues vai tratar de uma homenagem à nação indígena do Xingu e mostrar a importância e a beleza do Parque Nacional do Xingu, lá no Mato Grosso. Tratar da natureza, etnias, culturas, belas, esplendorosas, é sem dúvida uma escolha inteligente da escola. Mas cometer um gravíssimo erro, um erro de discriminação, o que hoje significa abominável prática que exclui grupos sociais e fere direitos humanos de maneira inaceitável. A escola, por descuido, provavelmente, do carnavalesco Caê, tem uma de suas alas onde acusa de forma generalizada a toda a categoria de produtores rurais brasileiros de serem envenenadores e inimigos da natureza e dos índios. A ala chama os fazendeiros e seus agrotóxicos. Para enaltecer com devida justiça as lutas e a cultura indígena, o Parque Nacional do Xingu, num país que tem mais de 100 milhões de hectares de reservas indígenas legais e uma lei de código florestal a mais severa do planeta, a direção da Imperatriz coloca o X na questão errada, ataca produtores rurais, num estímulo ao ódio, e arremessa toda uma categoria, com mais de 5 milhões de empreendedores, as suas cooperativas, a categoria dos agricultores, que segura uma base de 25% do PIB nacional e abastecem com comida toda a população brasileira, e que ainda trabalham dia e noite contra todos os fatores incontroláveis do mundo, incluindo a luta dificílima com pragas e doenças num país quente, úmido, uma verdadeira estufa tropical, e o chama então de bandidos. Mas o erro dantesco da Imperatriz não está em falar mal ou bem de uma área da ciência, numa prática tecnológica. Erro da Imperatriz está em julgar e condenar toda a categoria de produtores rurais numa discriminação generalizadora de serem assassinos da vida, inimigos da natureza e da cultura indígena. Discriminação é crime, senhores da Imperatriz. E os senhores efetivam na ala 15 uma discriminação injusta, tola e vergonhosa. Discriminação contra índios ou qualquer categoria é um crime, da mesma forma contra produtores rurais brasileiros. Mudem a ala antes do desfile. Façam da ala 15 da sua escola não uma ala das sujeiras e da maldade humana. Façam dela a ala da integração e da cooperação positiva, que pode ser vista e que existe ali mesmo na área do Xingu, com produtores e suas famílias, as entidades modernas, as suas cooperativas, as escolas e as ONGs. Promovam o amanhã que já nasceu hoje, o lado ascensional da civilização humana e que vai ao futuro, aquela que aprende a cooperar. Ah, mas existem as trevas, as forças nefastas? Existem, mas existem as que brilham, evolutivas, acima das desgraças, e elas estão presentes de ambos os lados. Ala 15 da Imperatriz Leopoldinense, neste Carnaval do Rio. É um erro. Colocou o X na questão falsa. Discriminação geral contra o brasileiro agricultor, produtor nacional, e isso está errado.
As últimas do agronegócio.
Companhia
Nacional de Abastecimento estima em 215 milhões de toneladas a produção de grãos em 2017. O grande destaque deve ser a safra de feijão, chegando a 1 milhão e 300 mil toneladas, o que representa aumento de quase 26% em relação ao ano passado. De acordo com o superintendente da Conab, Haroldo de Oliveira Neto, a alta na produção já começa a refletir no preço para o consumidor.
Importante dizer que o feijão teve um problema grave no ano passado. Nós tivemos problemas de preços muito elevados ao consumidor. E a entrada da safra desse feijão, ela vai ser importante para minimizar esses preços que já estão em queda.
Enquanto o quilo do feijão encerrou dezembro custando em média R$ 8,30, agora é possível notar algumas ofertas por volta dos R$ 6,40 para o tipo carioca em São Paulo. Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para 2017, a safra brasileira de grãos pode alcançar 213 milhões de toneladas, sendo a retomada da produção de arroz um dos fatores contribuintes. Para o superintendente da Conab, o acréscimo de quase 10% em relação à safra passada tende a diminuir as importações e favorecer o preço nas gôndolas.
Os preços do arroz ano passado estavam com um preço um pouco mais elevado. A gente já nota no supermercado uma tendência de queda. Mas a entrada da safra nova do arroz está prevista para final de fevereiro. Então, a partir daí que vamos ter as reações dos preços que a gente espera que seja para melhor para o consumidor.
Haroldo de Oliveira Neto destaca que a safra de grãos de 2017 é um recorde. Até a produção de milho deve refletir em preços mais em conta na hora de a população consumir carne suína e de frango.
Em campo, produtores e seus desafios.
Vamos ouvir Tiago Muniz com uma matéria especial sobre os portos brasileiros.
A expectativa de safra recorde no Brasil impõe desafios no campo logístico. A Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima que a colheita deve ficar em 215 milhões de toneladas, um aumento de 15,3% em relação à safra anterior. A soja deve representar a maior parte desta produção, que deve ser escoada principalmente em direção aos portos do Sul e do Sudeste. O presidente da Associação dos Produtores de Soja do Brasil, Marcos da Rosa, acredita num panorama melhor agora do que há 5 anos atrás, em termos logísticos.
Primeiro, houve a descarga, ela é feita por agendamento. Então, se a empresa ou a cooperativa ou o produtor que não estiver com a sua carga agendada, ele não consegue chegar no porto. Então, isso já facilitou aquelas grandes filas. Segundo, nas rotas para os portos, houve melhoria em condições de armazenamento.
Mas ainda há problemas. A Confederação Nacional do Transporte aponta que o ritmo de crescimento da produção de grãos supera o da expansão de capacidade da infraestrutura nacional. O diretor executivo da CNT, Bruno Batista, diz que em breve o sistema de escoamento pode apresentar dificuldades mais uma vez.
O Brasil ele vem batendo recordes sucessivos de produção agrícola e, por outro lado, a infraestrutura para receber essa movimentação não tem acompanhado esse mesmo ritmo. Então, o que nós precisamos hoje, na verdade, no país é melhorar as condições de escoamento. Como é que isso pode ser feito? Em primeiro lugar, com a criação de alternativas de modalidade para a movimentação das cargas agrícolas. Hoje, grande parte dessa movimentação ainda é feita por caminhão.
E quem coloca a mão no volante também se queixa de antigos obstáculos no meio da estrada. E não são apenas os buracos no caminho. O presidente da Federação Nacional das Associações de Caminhoneiros e Transportadores, Luiz Carlos Neves, lista alguns deles.
O pessoal parado no porto fica parado lá, aquela mesma ladainha fica parada muito tempo, o cara não tem nem banheiro para ele ir, ele fica jogado às traças, ele não tem um lugar onde ele pode fazer uma alimentação. Se você fizer uma visita nos portos, aí você vai ver que continua a mesma coisa. Talvez aqui o Porto de Santos, tudo, com carga programada, que eles pedem tudo isso, você consegue ter uma demanda melhor. Mas Paranaguá e os outros portos aí, continua a mesma ladainha de sempre.
Né? O senhor acha que vai ter fila, por exemplo, nesses portos que nem a gente teve em outros anos? Isso também pode acontecer?
Pode, com certeza.
Outros grãos não devem representar um grande problema para a logística de transportes, porque estão voltados mais para o mercado interno. O presidente da ProSoja, Marcos da Rosa, destaca ainda que tem crescido os envios de soja pelo norte, a partir dos portos de Belém e São Luís. O maior estado produtor do grão é o Mato Grosso. Foram 26 milhões de toneladas escoados principalmente pelas estradas. Depois do Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul são os principais produtores de soja no país.
Encerramos este bloco do A Hora do Agronegócio e esperamos você logo em seguida.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão. Toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan. A Rádio do Brasil.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. O desperdício de alimentos é um dos maiores males para a humanidade. Esse descarte de alimentos, material orgânico, no lixo, provoca, por outro lado, também níveis altos de CO2 na atmosfera, agravando o efeito estufa. Em cada quilo de tomate, batata ou trigo no lixo, jogamos fora água, energia, capital, terra e trabalho. Podemos afirmar hoje que fome no mundo é resultado do desperdício. O que vai para o lixo no planeta acabaria com a fome de toda a população nos locais mais inóspitos e impróprios, desde que se conseguisse ter ali acesso e distribuição. Então vejamos, o Brasil hoje é o segundo maior fornecedor de alimentos do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e a FAO prevê que o Brasil será o maior provedor de alimentos do planeta até 2050. E carregamos 35% de desperdício de alimentos por ano. Ou seja, o segundo maior que abastece o planeta somos nós e também somos um dos 10 que mais desperdiça comida. Produzimos o equivalente a quase 210 bilhões de dólares e jogamos no lixo quase 73 bilhões de dólares todo ano. Comida suficiente para acabar com a fome do mundo ou ainda mais, baratear alimentos e jamais culpá-los por inflação. Nem só do que mais produzimos desperdiçamos. Importamos mais da metade do trigo que consumimos no Brasil, algo inexplicável para uma potência do agronegócio como o nosso país. Consumimos no Brasil cerca de 12 milhões de toneladas de trigo por ano e importamos 7 milhões de toneladas de trigo e desperdiçamos 12% de todo o trigo importado e produzido. O desperdício e a perda de alimentos significa uma imoralidade num planeta que clama por sustentabilidade, respeito humano e dignidade. Consumidores e produtores conscientes farão uma nova agrosociedade.
Agora o assunto é agronegócio.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
De café dentro de uma casa é uma coisa fantástica.
Muitos brasileiros só conseguem começar o dia se for tomando aquele cafezinho fresco. Maior produtor e exportador da commodity, o Brasil deve produzir 53 milhões de sacas de café na safra que vai de 1º de julho de 2016 a 31 de junho de 2017. De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café, este montante é reflexo da seca nas lavouras de 2014 e 2015. presidente do Secafé, Nelson Carvalhais, explica que o fruto, após o plantio, demora de 1 a 2 anos para ser colhido.
Você, para hoje produzir café, você faz as mudas, né, que levam algum período, mas você planta aí no período de novembro, dezembro, janeiro, e depois, para você ter a primeira colheita, levam mais quase 1 ano e meio, 2. E a colheita depois é anual. E quando há um problema climático que afeta, seja seca ou frio, que vem a afetar essa produção, traz o reflexo para a safra seguinte.
Segundo Nelson Carvalhais, 34 milhões de sacas de café foram vendidas ao mercado externo em 2016, o que significa 3 milhões de sacas a menos em relação a 2015. O presidente do Secafé deixa claro que, apesar da queda, o café arábica apresentou recorde nas exportações.
Por um lado, nós sentimos uma redução em função dos cafés robustas, chamados conilons aqui, mas por outro lado, nós batemos um recorde de exportação dos cafés arábicas.
Para 2017, o cenário parece um tanto quanto mais otimista nas exportações. Pelo menos é o que defende Carlos Eduardo Dalto, professor da FGV e especialista em negociações do agronegócio. De acordo com ele, 85 bilhões de dólares foram gerados a partir das exportações em 2016 e agora novos países estão sendo estudados para a expansão das vendas externas.
A Coreia do Sul tem aberto muito o Brasil para o mercado de frango, por exemplo. A Rússia, por exemplo, é outro também que tem se aberto muito para o Brasil. Especialmente aquela região ali dos chamados tigres asiáticos, onde você pega toda uma região que está se desenvolvendo muito, como a Indonésia.
Segundo o professor da Fundação Getúlio Vargas, a China tende a representar entre 20% e 25% das nossas saídas. E para Carlos Eduardo Dalto, a relação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com os chineses e mexicanos pode favorecer as exportações brasileiras.
A partir do momento, por exemplo, que você tiver a entrada do presidente Donald Trump e um possível resquício tanto com a China quanto com o México, onde ele já declarou abertamente uma guerra, vamos dizer assim, direta com esses países, isso abre espaço para as exportações brasileiras.
Carlos Eduardo Dalto define 2017 como um ano de convergência das crises política e econômica instaladas em 2016. Ele acredita que o maior desafio do Brasil é agregar valor e contar com a indústria para transformar o nosso grão em produto pré-trabalhado para o mercado externo.
No próximo bloco da Hora do Agronegócio, você vai saber como acessar 100 bilhões de dólares com o nosso amigo Vladimir Abreu.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Nutrientes para a Vida significa saber que plantas bem nutridas representam saúde para a vida. Quando um animal se alimenta de capim e ração fértil, gera leite, carnes e ovos mais nutridos. Hortaliças, frutas, o cacau do chocolate, açúcar, mandioca, o arroz e o feijão. Toda planta bem nutrida se transforma em nutrientes para a vida, a nossa vida. Os fertilizantes são nutrientes, além das plantas, são nutrientes para a vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.
Jovem Pan.
A rádio.
Jovem Pan.
Do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon. Porteira aberta.
A Hora do Agronegócio, estamos aqui com o doutor Vladimir Miranda Abreu, advogado. Ele é sócio do Tozini Freire, do meu querido amigo, né? O José Luiz.
Exatamente.
Exatamente. É um escritório fantástico na área de advocacia. E o Dr. Vladimir, ele atua na área de agronegócio, mas com uma coisa muito interessante e um foco muito, muito curioso e de grande oportunidade, que é a coordenação de um grupo de mudanças climáticas. Doutor Vladimir, seja bem-vindo aqui no Hora do Agronegócio. E esta ação, né, de um advogado, nesta ótica deste grupo de coordenação de mudanças climáticas, como é que é? Explica um pouco isso para nós.
Claro, muito obrigado, Tejão, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com a sua audiência. Bom, a questão de mudanças climáticas é uma questão que muito interessante, que começou lá nos idos da Rio 92, né? Sim. Quando foi formatada, né, a Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. A partir dali, os países começaram a se reunir, né, ao longo dos anos, né, com uma reunião formal, sempre que chamada de reunião das partes, que ocorre anualmente, né, desde 92, que acabou culminando em 97 com a aprovação do Protocolo de Quioto, né, que depois foi implementado com todas as suas políticas visando, né, a conseguir evitar quaisquer problemas nefastos decorrentes das mudanças climáticas, que teve um período de compromisso entre 2008 e 2012 e que culminou agora, em 2015, na assinatura dos Acordos de Paris, uhum, né, que é um acordo bastante ambicioso, mas altamente importante, que tem como principal meta limitar as emissões, o aumento da temperatura da Terra em 2%, né, dentro daqui a 100 anos, uhum, sendo que vai haver um esforço adicional para tentar limitar esse aumento da temperatura da Terra a 1,5 grau centígrados. Uhum. Né? Com base nisso, nós começamos lá no escritório, né, a estudar esse assunto nos idos de 99, logo depois da aprovação do Protocolo de Quioto, e a gente se especializou em assessorar clientes na estruturação desse tipo de projeto, né, na geração de créditos de carbono, na busca de alternativas para atingir esses objetivos, né, e daí que veio essa nossa atuação nessa área.
Você me dizia que tem esse Climate Fund, que é um dinheirão. Você comentava comigo, 100 bilhões de dólares por ano para viabilizar projetos que venham de encontro a este assunto. E você comentava que esse dinheiro está lá e que, na verdade, faltam projetos.
Exatamente. Bom, Tejão, isso é muito interessante. Quer dizer, obviamente que depois que esse tema se tornou uma grande preocupação mundial, né? E com as iniciativas da ONU nesse aspecto, né, sempre uma grande preocupação foi como viabilizar, né, as iniciativas dos países e do setor privado, né, para que a gente consiga atingir as metas estabelecidas nos acordos no âmbito da Convenção Quadro. Né. Muito foi se discutido sobre essa questão em 2010, começou a ser formatado o chamado Green Climate Fund.
Green Climate Fund.
Isso. Ah. Então, o Green Climate Fund é o mecanismo financeiro que vai buscar viabilizar o atingimento das metas no âmbito da Convenção Quadro. E quando eu falo Convenção Quadro, lá atrás, os ideais do Protocolo de Quioto, mas agora as metas dos Acordos de Paris.
Sim.
Né? Então, esse Green Climate Fund, ele começou a ser formatado em 2010, né? Ele está sediado na Coreia do Sul, então tem um time lá trabalhando na estruturação do fundo. Ele já está bastante adiantado, inclusive já tem projetos financiados no mundo, né? Mas realmente, ele é o mecanismo financeiro que agora, no âmbito das metas dos Acordos de Paris, vai buscar o atingimento dessa meta de limitar o aumento da temperatura da Terra a 2 graus centígrados. Sim. Em 100 anos. E eles têm um mandato, né, de gastar, a partir de 2020, 100 bilhões de dólares por ano.
E como é que faz para os brasileiros se candidatarem a esse dinheirão? Como é que faz? Porque eu não ouvi nem com ninguém falar, é um assunto que você trouxe essa novidade para mim, pelo menos. E eu sinto também que quando a gente fala um pouco nessas coisas de dinheiro, de crédito, negócio de meio ambiente, o pessoal meio diz, negócio do carbono teve, não funcionou, tem um certo descrédito com histórias do passado. Agora, este assunto aqui, você mergulhou nele, você tem uma formação de advogado em um escritório sério. Como é que nossos ouvintes aqui, como é que a Carmen Pérez, por exemplo, que é presidente do Núcleo Feminino de Agronegócio, como é que esta turma se candidata para isso? Isto pode ser de um produtor, uma cooperativa, tem que ser uma associação. Qual é a forma de caminharmos aqui adiante?
Existe sim um caminho. Tá? O caminho para se chegar nisso é o seguinte. Bom, em 2009, foi aprovada a nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas. Uhum. Com base nessa política, tá, foi desenvolvido um programa, o programa que a gente chama o programa ABC, de Agricultura de Baixo Carbono.
Ah.
Tá? Então, no âmbito do programa de Agricultura de Baixo Carbono, existem várias iniciativas. Qualquer iniciativa no âmbito deste programa, em tese, seria elegível para se buscar financiamento no âmbito do Green Climate Fund. O fundo, ele tem aqui no Brasil um representante, uhum, chamado de Autoridade Nacional Designada.
Autoridade, né? Nacional Designada.
Isso. Uhum. Então, tudo tem que ser feito via essa Autoridade Nacional Designada, né? Que é o representante do fundo aqui no Brasil. Então, já existe, né, na página do Green Climate Fund, né, todas as regras de como se prepara um projeto, como se apresenta o projeto, os prazos de análise.
Doutor Vladimir Miranda Abreu, do nosso querido amigo Tozini Freire, um trabalho dedicado a esta ótica aqui. Quem quiser ter mais informações sobre este assunto, como é que contata você, doutor?
Olha, vocês podem me encontrar pelo próprio website do escritório, www.tozinifreire.com.br, né? Que eu acho que é a maneira mais fácil.
Ok.
Né? E todos os meus dados de contato estão lá, mas eu estou...
Muito bom. Então, temos aqui possibilidades reais de acessarmos um projeto com esta dimensão em coisas que o brasileiro já está fazendo.
Inclusive, está no próprio site do Green Climate Fund, né? Todas as autoridades nacionais designadas em todos os países.
Então, é só ir ao site do www.greenclimatefunding.com.
.org.
Meu caro doutor Vladimir, muito obrigado. Obrigado a todo o teu grupo lá, da Tozini Freire. E parabéns aí por essa descoberta. Quem sabe aí isso é um caminho rico aí para os próximos passos do agro brasileiro.
Prazer estar aqui falando com a sua audiência. Um abraço a todos.
Obrigado. Encerramos mais este A Hora do Agronegócio. Nos preparamos aqui, claro, para um café maravilhoso com a música do Frank Sinatra, The Cough Song. Ele escreveu uma música para o nosso maravilhoso café. Agradecemos aqui a Mariana Grilli, a nossa produtora, a Reginaldo Lopes e a toda a equipe da Central da Produção Jovem Pan. Até a próxima.
A Hora do Agronegócio. Oferecimento Nutrientes para a Vida. www.nutrientesparavida.org.br. Consulte.